Quantos aqui sentiram a presença do Senhor no sábado passado? Dá um glória a Deus bem alto. Foi muito top o que o Senhor fez no sábado passado, né? Mas não vai fazer hoje não. Nossa, começar assim, né? Poxa, comecei a mensagem falando que não vai acontecer o que aconteceu sábado passado. E foi muito bom, principalmente ali no final, no nosso momento de apelo, o Espírito Santo se moveu no nosso meio. Foi um mover sobrenatural, a gente teve cura, a gente teve visões, a gente teve pessoas tendo a mesma visão simultaneamente. Foi um negócio assim, surreal que Deus fez. A gente experimentou um pouquinho do extraordinário de Deus. Só que hoje, não vai ser desse jeito. Foi muito bom o que tivemos sábado passado, mas não é o que eu espero. E eu creio que também não é o que o Senhor está esperando para o nosso tempo. Claro, é muito bom ter o mover do Senhor no final do culto. Claro, é muito bom o culto acabar às 9 e a gente ficar aqui até 10h30 adorando ao Senhor e parecer que nem passou o tempo. Claro, é muito bom. E eu creio que de tempo em tempo o Senhor vai fazer isso em nosso meio. Mas eu creio que a gente ficou um pouco engessado. A gente ficou muito engessado, na verdade. E eu não quero que você levante a mão, é uma pergunta retórica para eu não me assustar. Mas quantas vezes a gente não vive um ambiente tão sobrenatural com o Senhor durante o culto, mas chega em casa, parece que é uma frieza espiritual que congela. Quantas vezes a gente não vive isso? E viver o extraordinário, ser chamado para o extraordinário do Senhor, não é viver o extraordinário de Deus só na igreja. A gente precisa viver onde? No nosso dia a dia. A gente precisa viver isso nos nossos ambientes familiares, a gente precisa viver isso no nosso secreto. E se a gente engessar o mover do Senhor apenas para um final de culto no apelo, vai acontecer quando a gente começar a adorar o Senhor no começo. E eu já estou pregando, não se preocupe. Quando a gente começar a adorar o Senhor no começo, a gente não vai sentir a presença do Senhor. A gente não vai conseguir sentir a presença de Deus em uma consagração, em uma ministração, porque a gente vai ficar sempre esperando o momento do apelo para ser aquele mover sobrenatural, cura, derramamento de dom e aquela loucura. E a gente não pode ter essa expectativa para o culto. A nossa expectativa no Senhor tem que ser a adoração o tempo inteiro. E se, então, se você não assistiu a mensagem do sábado passado, eu vou te pedir, assista. Claro que você ouvindo essa segunda mensagem, na nossa série de mensagens, chamadas para o extraordinário, vai fazer total sentido para você. Mas você ouvindo a ministração do sábado passado, vai fazer ainda mais sentido para aquilo que está sendo construído aqui na sua vida, e na minha vida, e na nossa vida. Então eu queria começar contando uma história. Não é uma história real, tá? Já aviso logo. Mas é como eu gosto de imaginar aquela cena, porque eu acho que vem muito bem a calhar, principalmente com o tema da mensagem de hoje. Mas, quem não sabe, no ano 70, Jerusalém sofreu um ataque, uma represália bem forte do exército romano. E foi um período, assim, nebuloso para o povo de Israel. Foi um período que eles viram uma opressão muito grande, viram o seu templo sendo destruído. Eu gosto de ficar imaginando um dos generais do exército romano entrando no templo do Senhor naquele tempo. Imagina aí um povo que foi isolado, um povo que foi destruído completamente, suas forças aniquiladas, e agora sua cidade tomada pelo exército inimigo, e agora aquele ambiente que era considerado o principal ambiente de sua cidade, que era o templo de Jerusalém, sendo destruído. E não só isso, porque o templo de Jerusalém era um templo que causava muito temor no coração das pessoas. Era um lugar onde era dedicado ao Senhor, era o lugar onde ofereciam sacrifícios, era o lugar que tinha o Santo dos Santos, o lugar que tinha a glória de Deus ali dentro, a presença de Deus manifesta naquele lugar. Era um lugar tão especial que somente o sumo sacerdote podia entrar, e ainda assim com algumas restrições. Não poderia entrar de qualquer jeito naquele lugar, ele tinha que se santificar antes. Então imagina aí como que era para o povo aquele lugar. Era o símbolo máximo que eles tinham. E aí eu fico imaginando esse general entrando no templo e o povo apreensivo, o povo de Israel assim, morrendo de medo de tudo que estava acontecendo, desesperado. Mas eles começam a ver aquele general entrando. E eu gosto de imaginar ele indo em direção ao Santo dos Santos. E aquela apreensão do povo israelita. Se ele entrar no Santo dos Santos, ele vai morrer, porque lá é a glória de Deus. Se ele passar esse véu que separa o resto do mundo do lugar onde tem a glória do Senhor, aquele cara vai morrer. Eu fico imaginando aquele general andando, chegando na cortina do Santo dos Santos e finalmente abrindo sem nem imaginar o final terrível que ele iria ter. Porque se qualquer um que entrasse no Santo dos Santos, que não estivesse preparado e fosse chamado para aquilo, morreria. Eu fico imaginando ele abrindo aquele véu do templo, entrando no Santo dos Santos, e não acontecendo nada. Não acontecendo nada porque a glória do Senhor e a presença de Deus não estava ali há muitos anos, há muitos séculos. Aproximadamente 5 séculos antes da destruição do Templo de Jerusalém, do ano 70, a gente tem um desaparecimento da Arca da Aliança que representava a presença de Deus. E a Arca da Aliança, ela ficava no Santo dos Santos e representava a glória do Senhor, a presença de Deus ali no meio do povo israelita. Eu fico imaginando quanto tempo aquele povo não ficou levando sacrifícios para um templo que estava vazio da glória do Senhor. Para um templo que estava vazio da presença de Deus. Foi uma ilustração que, como eu falei, não passa de uma ilustração. Não sei se os fatos aconteceram exatamente como eu narrei, provavelmente não. Mas eu gosto de imaginar dessa maneira porque aquele povo em um determinado momento perdeu o seu foco principal, que era na presença do Senhor. Ofereciam-se sacrifícios, rituais, coisas habituais, mas o mais importante, o mais necessário, não tinha. E é claro que naquele tempo a Arca da Aliança representava a presença do Senhor, a glória de Deus manifesta na terra. E hoje a gente não tem mais a Arca da Aliança, e glória a Deus que a Arca da Aliança desapareceu. E ninguém mais sabe onde ela foi parar. Porque a Arca da Aliança era importante para representar a presença de Deus aqui na terra. Mas hoje nós não precisamos de uma Arca da Aliança para representar a glória e a presença do Senhor, porque nós temos a própria presença de Deus em nosso meio, que é o Espírito Santo. A gente não precisa mais de uma Arca da Aliança para ter um contato direto com o Senhor, porque agora a gente tem o próprio Espírito Santo dentro de nós. E não só isso. Em 1 Coríntios 6, 19 vai falar que nós somos o templo do Espírito Santo. Que Ele habita dentro de nós, que Ele mora dentro de nós. E o que me chamou muita atenção quando eu estava lendo e me deparei com esse exemplo que eu citei aqui agora para vocês. Esse exemplo de como foi a entrada ali no Templo de Jerusalém. Eu fiquei imaginando algo muito terrível. Cara, quantas vezes nós não estamos oferecendo sacrifícios ao Senhor, mas o templo está vazio. E agora eu quero que você entenda assim com muita profundidade o que eu estou te falando. Eu acabei de falar para você que agora o templo de habitação do Espírito Santo é o seu coração. É a sua vida. E quantas vezes a gente não está oferecendo sacrifícios e o templo está vazio. A gente pensa muitas vezes que aquilo que a gente faz é que atrai a presença do Senhor. E a gente falou sobre isso sábado passado. Às vezes a gente acha que se a gente falar 3 vezes, santo, 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 é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória, nós estamos adorando ao Senhor. Nós pensamos que se nós fizermos isso, nós já estamos atraindo a presença de Deus, estamos cheios. Mas a verdade é que aquilo que a gente está falando, muitas vezes não representa aquilo que nós estamos vivendo no nosso interior. Então a gente precisa olhar para essa ilustração, claro, com uma simples ilustração, mas olhar para isso refletindo na nossa vida. Será que nós não estamos vivendo uma vida vazia de Deus, mas oferecendo sacrifícios como se estivesse cheio? E quantas vezes a gente não vê essa situação? Pessoas que podem até chegar aqui na frente, cantar, mas por dentro está vazio. Parece que está cheio, transbordante, mas por dentro está vazio. Quantas vezes a gente não pode ver uma pessoa indo pregar e pregando e falando, nossa, quanta autoridade de Deus, mas por dentro o templo está vazio. A gente via que o povo ele continuou oferecendo seus sacrifícios, continuou levando sacrifícios, mas no Santo dos Santos não tinha mais a glória de Deus. A glória do Senhor não estava mais ali. E a gente tem que se preocupar com isso, porque a gente não pode viver uma vida inútil. E é engraçado, porque quando a gente pensa em uma vida útil, a gente pensa, o que é que eu posso fazer para Deus? O que é que eu posso fazer na igreja? O que é que eu posso fazer ali? Mas ter uma vida útil não é aquilo que a gente faz, mas é aquilo que a gente vive. E tem uma diferença absurda naquilo que nós fazemos para aquilo que nós vivemos. Porque aquilo que nós podemos fazer no automático. Eu tenho um trabalho que é muito automatizado. É assim, quase sempre é as mesmas coisas, vou mexer naquilo outro, eu trabalho com edição de fotos. Então, assim, é muito padrão, assim, a maioria das coisas que eu preciso fazer para a empresa que eu presto serviços. Então, tem um momento do dia que eu só coloco algum vídeo ali para ouvir, parece que eu me desligo, eu nem estou vendo o que eu estou trabalhando, eu estou fazendo ali, mas minha concentração está no que eu estou ouvindo. E muitas vezes a gente entra nesse automático. A gente está fazendo as coisas aqui na igreja, mas o nosso coração, a nossa mente está completamente distante de Deus. E o que Deus quer de nós não é o que nós fazemos, mas é o que nós entregamos para Ele. E entregar não em um sentido do que nós podemos fazer, mas entregar em um sentido do quanto o nosso coração está entregue ao Senhor, o quanto a nossa vida está entregue a esse Deus. Porque se a gente não tem a presença de Deus, a gente simplesmente não tem nada. Não adianta. Isso eu falo com todo o coração para você. Se você não tem a presença de Deus, não adianta você fazer nada aqui. Nada. Se você vem para a igreja achando que o importante é o que você está fazendo para Deus, você está, sim, completamente distante do que Deus quer para você. O nosso coração tem que ser em quê? No Senhor. Adorar ao Senhor. O nosso foco, os nossos olhos tem que sempre estar voltados para o Senhor. E tudo aquilo que nós fazemos porque estamos com os nossos olhos no Senhor. Mas se em algum momento os nossos olhos saem de Deus, nós estamos fazendo coisas inúteis, porque não vai servir para nada. E muito pior do que isso, nós corremos o risco de machucar pessoas e de nos machucarmos e nos ferirmos, porque os nossos olhos estão em outras coisas e não mais em Deus. Talvez nossos olhos estão em agradar um líder, agradar um pastor, agradar um amigo, ou simplesmente fazer um fervo com outras pessoas que vão estar servindo junto com você, mas não pode ser esse o nosso foco. O Joe falou, tem uma consagração aqui, se o teu foco é fazer as coisas para agradar a tua liderança, você está fazendo errado. Claro, é bom quando a gente agrada a nossa liderança e tem aquele reconhecimento, mas esse não é o foco. E eu falo por mim mesmo, quer me agradar, quer me deixar feliz, viva uma vida cheia do Espírito Santo. Viva com seus olhos focados no Senhor. E muitas vezes você não vai fazer nada aqui congregacionalmente. Não vai fazer nada na igreja. Mas vai estar fazendo talvez lá fora, na tua família, na tua escola, faculdade, trabalho. E eu vou ficar muito feliz com isso. Porque você vai estar vivendo, olhando para o Senhor. E fazendo aquilo que Ele tem para a sua vida. Mas quando a gente perde esse foco, os olhos do Senhor, a gente toma decisões erradas. E para mim não existe, eu sempre vou citar várias vezes a história de Moisés, porque ele tem que ser uma referência para nós quanto a isso. Êxodo 33, 15. Moisés vai declarar bem assim, se o Senhor não for conosco, não nos faça sair desse lugar. E eu nunca vou me cansar de repetir esse versículo. Eu repito ele para mim mesmo todos os dias. E eu vou repetir aqui quantas vezes forem necessárias até ficar enraizado em nosso coração e em nosso DNA como juventude. Porque ali Moisés, ele tem a grande oportunidade de se tornar um líder assim, que conquistou tudo pelo seu povo. Tirou do Egito e levou para a terra prometida, conquistou tudo ali que precisava conquistar e estabeleceu o povo. O Senhor falou para ele, olha, eu mando o meu anjo com vocês, vocês vão vencer os povos, mas a minha presença não vai com vocês. Naquele exato momento, Moisés olha para o Senhor e fala, olha, se não fores conosco, não nos faça sair desse lugar. E realmente ele não saiu, ele não entrou na terra prometida. Ele não conquistou como ele poderia ter conquistado naquele momento. Ele abriu mão daquilo que talvez aos olhos humanos... Cara, imagina, você já está marcado na história, você já é um dos maiores líderes. Mas se você conquistar, vai ser assim, imbatível. Ele poderia olhar com esses olhos. Mas para Moisés tinha uma prioridade, que era a presença de Deus. Eu fico imaginando que talvez esse povo tivesse essa mesma prioridade, eles nunca perderiam aquilo que representava a presença de Deus. Eles nunca perderiam aquilo que representava a glória de Deus, que era a Arca da Aliança. Em Ageu, vai contar brevemente que o povo, eles estavam preocupados em construir as suas casas, de fazer as coisas para si mesmo, mas o templo do Senhor, eles não estavam nem um pouco preocupados. E o Senhor se entristeceu com aquilo. Porque a nossa prioridade não pode ser as nossas vontades, os nossos desejos, mas a nossa prioridade tem que ser sempre buscar pela presença do Senhor, estar sempre face a face com a glória de Deus. E se a gente perde os olhos nisso, a gente perdeu toda a essência da nossa vida. A gente não se desenvolve como deveria se desenvolver, a gente não cresce como deveria crescer. Quem aqui já viu um girassol? Eu já tive até a oportunidade de fazer um ensaio no campo de girassol, olha, da Dani e do Arthur. Pensa, eu amei aquele ensaio, por causa dos girassóis. Não, brincadeira. Casal é bonito também. Mas tem uma coisa assim, muito legal no girassol, é que quando ele começa a brotar, quando ele começa a crescer, ele já começa imediatamente a se inclinar para o sol. E aí, durante toda a vida daquela flor, ela vai ficar voltada para o sol. E os girassóis que não conseguem crescer e virar-se para o sol, ou por causa de alguma maneira eles são cobertos do sol, eles não conseguem se desenvolver também. E é interessante porque girassol ganha esse nome porque ele se parece com o quê? Com a lua. Foi só para ver se estão acordados aí, mas pelo visto não estão tão acordados assim. Mas girassol tem esse nome porque ele se parece com o sol. Pensa em uma criança desenhando o sol, parece muito com o quê? Com o girassol. Então o girassol ganhou esse nome por se parecer muito com desenhos de sol. E eu achei assim muito fantástico quando eu estava lendo sobre isso. Porque eu falei, cara, como é parecido com a gente. Como é parecido comigo e com você. Nós somos chamados de cristãos por quê? Porque a gente precisa ser parecido com Cristo. A gente precisa ser parecido com Cristo. E sendo chamado de cristão, a gente precisa crescer com os nossos olhos voltados para quem? E é interessante isso, porque assim como um girassol, ele não cresce, se ele não estiver voltado para o sol, um cristão nunca vai se desenvolver se não estiver com seus olhos voltados para o Senhor. Se os nossos olhos não estiverem voltados completamente para a presença de Deus, nós não conseguimos amadurecer. Nós não conseguimos ter um crescimento espiritual e muitas vezes não conseguimos crescer em várias áreas da nossa vida porque nós estamos com foco no lugar errado. Mas quando nós focamos os nossos olhos somente no Senhor, cara, como isso é precioso. Como isso é grande para nós. É quando nós nos desenvolvemos, é quando nós crescemos. É quando nós nos deixamos que o Senhor venha ser o nosso nutriente. É quando nós deixamos que o Senhor venha ser a fonte das nossas forças, quando nós voltamos os nossos olhos para Ele. É quando nós voltamos nossos olhos para o Senhor que nós nos tornamos verdadeiros cristãos. Porque nós não podemos ser cristãos se os nossos olhos não estão fixados em Jesus. Nós não podemos dizer que somos semelhantes a Ele se nós não olharmos para Ele. A Bíblia fala que quando nós contemplamos a glória de Deus, nós somos transformados de glória cada vez maior à sua imagem. Então, se nós queremos crescer e nos desenvolvermos nesse tempo, nós precisamos voltar os nossos olhos para o Senhor. E por que eu estou falando isso hoje? O que isso tem a ver com a série Chamados para o Extraordinário? Porque se a gente não tem os nossos olhos focados no Senhor, nós nunca vamos viver o sobrenatural do Senhor. Nunca vamos viver o extraordinário de Deus na nossa vida. Porque qual que é o critério mínimo para a gente ver o extraordinário sobrenatural do Senhor acontecer? É a presença de Deus. E se a gente não tem isso, a gente nunca vai crescer. E existem três áreas da nossa vida, eu vou ser bem rapidinho hoje. Existem três áreas da nossa vida que precisam estar muito alinhadas no nosso coração para manter os nossos olhos no Senhor. A gente leu a primeira dela em Provérbios 1:29, que fala, visto que desprezaram o conhecimento. E é interessante a palavra conhecer, e qualquer uma que vem da origem do conhecer, do verbo conhecer. Porque a palavra conhecer na Bíblia muitas vezes é usada para o termo nupcial, quando o noivo finalmente tem as suas relações com a noiva, quando eles casam e têm relações entre eles. E aí a gente vê na Bíblia como Isaac conheceu, e fulano conheceu, e por aí vai. Pessoas conheceram a outra, significa que o casamento está consumado. E isso nos revela algo muito profundo, porque isso nos revela o grau de conhecimento que o Senhor espera que nós tenhamos dele. Não é apenas um conhecer de ver e saber que ele existe, não é um conhecer apenas de entender que ele está lá, mas é um conhecer intimamente. Um casal, eles só vão se conhecer realmente depois do casamento. É engraçado, eu e a Bela, eu achava que a Bela era uma pessoa. Casei, descobri que eu casei com uma pessoa que eu não conhecia. A gente só conhece verdadeiramente quando a gente casa. Eu tenho certeza que se você perguntar para ela, ela vai falar a mesma coisa. Porque a gente só conhece realmente uma pessoa num ambiente de intimidade, de convivência. E a partir do momento que tem a noite de núpcias, seu casal passa o quê? Viver juntos. Todo dia está juntos ali, dividindo os mesmos problemas, os mesmos conflitos, dividindo as mesmas dificuldades, os mesmos sonhos. E nós precisamos conhecer o Senhor em um grau tão profundo e tão íntimo que nós viemos a dividir os mesmos sonhos com Deus. Dividir os mesmos objetivos, os mesmos propósitos. E por isso que essa palavra conhecer, quando nós olhamos para um contexto geral, ela nos revela tanto porque o Senhor não quer um conhecimento de nós superficial. E como que a gente vai conhecer ao Senhor? Na sua palavra, estudando a Bíblia. É assim, eu vi um estudo, na verdade não um estudo, mas o resumo do estudo, pelo pastor Lucas Zubi. Ele fez um podcast maravilhoso lá com o pastor Carlinhos da Quadrangular, ele, mais um outro pastor que eu esqueci o nome agora, e o Marcos Madaleno da Igreja da Cidade. Ele estava falando que uma coisa que deixou ele surpreso é que a maioria dos cristãos não consegue nem decorar mais um versículo, não consegue citar um versículo. Tudo bem, hoje está muito fácil, você pega a sua Bíblia aqui no celular, abre rapidão, pesquisa lá e acha o versículo que você quer. Mas ele falou esse dado, é claro que eu não estou falando aqui só de decorar o versículo, mas isso mostra uma profunda falta de interesse em conhecer o Senhor, em estudar as Escrituras. Não se tem mais aquela paixão ardente de buscar conhecer o Deus a quem você serve. E isso é algo muito problemático. Em Oséias 4, 6, vou falar bem assim: meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeito como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoram a lei de Deus, eu também ignorarei seus filhos. Cara, olha que terrível. Mas sabe por que a falta de conhecimento é algo tão preocupante para o nosso tempo? Sabe por que a falta de conhecimento é algo tão preocupante para a sua vida? Porque quando nós não conhecemos a Deus, nós não sabemos o que Ele quer de nós. E é aí que a gente abre espaço para decisões extremamente ruins na nossa vida. Se eu não sei o que Deus quer, se eu não sei quem Deus é, se eu não sei o que vai acontecer por causa do Senhor, se eu não conheço a história de Cristo, se eu não conheço o que Cristo quer de mim, como que eu vou saber o que eu vou fazer diante de situações? É em momentos que tem ofertas e a gente vai com o nosso coração, porque a gente não conhece o que Deus quer para nós. Tem muita gente se perguntando para o Senhor: Senhor, qual que é a tua vontade? E esperando o profeta chegar e falar: eis que eu te digo, meu irmão, que o Senhor quer isso e isso para a sua vida. Mas com pouca disponibilidade de procurar na palavra o que o Senhor quer. Eu falei, às vezes tem situações que a gente não precisa nem orar para saber a vontade do Senhor. Não precisa nem orar, porque tem coisas assim que é tão nítido que está longe da vontade do Senhor. Balaão, chega lá uma oferta, amaldiçoa o povo de Deus. Aí Balaão, vou orar para ver se o Senhor quer isso. Tem coisas que não precisam nem orar. Só de ler a palavra do Senhor, você já vê que está completamente distante daquilo que Deus tem para a gente. Completamente distante daquilo que Deus tem para você. Então a falta de conhecimento vai nos levar para lugares perigosos. Mas não apenas isso, a falta de conhecimento não vai fazer com... Calma, respira. A palavra trava-língua. A falta de conhecimento vai fazer com que a gente não reconheça quem nós somos e o que Deus espera de nós. A falta de conhecimento do Senhor vai nos levar para um lugar que a gente não sabe quem nós somos. E nem o que nós precisamos fazer. Quero que você imagine aí junto comigo. Eu pego aí um avião top, a gente falou do caça no sábado passado. Imagina aí o caça F-16. A gente pega um caça desse e leva lá para o século 15 antes de Cristo. Entrega na mão de um maluco lá e fala assim: cara, para que serve isso aí? Ele não vai saber dizer nem o que é, e nem o que serve, e nem como usar aquilo. E agora eu quero que você imagine algo muito semelhante com a gente pegando um avião e levando para o Santos Dumont. Falando: cara, o que, que é isso aqui? Ele vai olhar assim: cara, isso parece com o negócio que eu estou desenhando aqui. Isso é um avião? Serve para voar? Ele vai conseguir entender qual que é o propósito daquilo. Isso é muito importante porque quando a gente pega algo e coloca na mão de alguém que não foi o Criador, aquela pessoa muitas das vezes não vai saber definir o que é aquilo e para que serve, e não vai saber o real valor. Mas quando a gente coloca na mão de quem criou, de quem inventou, aí sim a gente tem o verdadeiro significado daquilo, do porquê aquilo está ali. O verdadeiro propósito daquilo que foi criado. E é igual conosco. Se a gente fica procurando a nossa identidade, se a gente fica procurando entender quem nós somos, em tantos outros ambientes, nós nunca vamos entender realmente para o que nós somos chamados e criados. Nós precisamos nos voltar para o nosso Criador. Mas para isso a gente precisa conhecer o nosso Deus. Porque quando nós conhecemos o Senhor, nós olhamos para Ele e entendemos que o nosso dever é ser a imagem e semelhança do Senhor. O nosso dever é seguir os passos de Cristo e nós entendemos qual que é a nossa identidade. Sermos semelhantes a Jesus, sermos cópias de Cristo onde nós estamos. Quando nós olhamos para Jesus, nós entendemos qual que é o nosso propósito, por que que nós fomos criados, é quando nós conhecemos ao Senhor. Mas para conhecer precisa ter um pouco mais de vontade. Eu não vou fazer essa pesquisa, porque eu não quero me assustar também. Mas quantas vezes você pegou e abriu a sua Bíblia para ler essa semana? Vamos fazer uma pergunta mais difícil? Quantas vezes na história da tua vida inteira, você tirou um tempo para estudar a Bíblia? Não só ler, estudar. Buscar conhecimento mais profundo. Buscar entender, compreender. Quantas vezes? Eu tenho certeza que talvez você se assustou no seu coração. Tem algumas pessoas que talvez se permaneceram frias. Ah, tanto faz. Mas deixa eu te falar algo. você nunca vai viver o extraordinário do Senhor, se primeiro você não conhecer esse Deus. Porque você não vai entender o que Deus quer para você. Você não vai entender o que o Senhor espera de você. Você não vai entender o porquê você foi criado pelo Senhor e colocado nesse tempo. E a segunda coisa que a gente precisa desenvolver também está em Provérbios 1:29, que diz assim: e recusaram o temor do Senhor. Só o finalzinho. E recusaram o temor do Senhor. E é muito fácil a gente confundir temor com medo. E se eu perguntar aqui, é bem provável, porque eu passei muito tempo da minha caminhada cristã sem entender o que era temor. Pensei em uma palavra que me causava dúvida. Eu pensava, eu tenho que sentir medo de Deus? O que é temor? Sabe aquela confusão assim que você não consegue definir exatamente o que é o temor ao Senhor? Eu passei muito tempo com isso. E talvez você no seu coração tenha essa dúvida também, o que é temor? Será que é medo? E eu já vou te falar que temor não tem nada a ver com medo, por mais semelhante que pareça. Mas não tem nada a ver. Mas uma coisa é importante para a outra também. O medo e o temor muitas vezes vão se manifestar de maneiras juntas. Eu quero ler ainda sobre Moisés, porque Moisés é muito referência para essas coisas. Fala bem assim em Êxodo 3:6. Disse ainda: eu sou o Deus do seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Então aqui a gente tem duas situações que, por mais que sejam assim aparentemente semelhantes, causam duas reações completamente diferentes. E é comum e é muito normal acontecer, eu passei por esse processo, de que quando a gente tem o primeiro encontro com Deus, a gente sente medo. Vamos fazer a pesquisa? Quem aqui já teve em algum momento medo quando esteve na presença do Senhor a primeira vez? Foi só eu? Ó, teve alguns aí comigo. Que bom que você sentiu isso, que bom. Você que não sentiu, eu fiquei um pouquinho preocupado. Por que eu falo que sentir esse medo é bom? Porque é a primeira vez que a gente contempla a presença do Senhor, para mim, ainda que veio de um meio ateu, assim, essa primeira experiência foi um negócio assim que me deixou apavorado na hora. Porque a gente contempla a grandeza de Deus e a gente vê o quão pequeno, miserável e falho nós somos. E não tem como a gente olhar para um Deus tão grande desse e depois olhar para nós e não sentir esse medo. Porque a gente vê o que a gente está fazendo e para quem a gente está fazendo. E esse medo toma o nosso coração. E é claro que é normal e é até saudável que a gente sinta esse medo, porque esse medo nos leva ao ambiente de temor. Mas a gente não pode também olhar para Deus e sentir esse medo e permanecer no medo. E é muito preocupante quando a gente se mantém no medo, porque a gente passa a fazer as coisas para o Senhor por medo. Eu quero que vocês imaginem a situação. Dia dos Namorados passou. Imagina aí que eu comprei um buquê de presente para a Bela. Chego lá, bato na porta. Bela, surpresa para você. Aí a Bela vira para mim e fala bem assim: nossa, amor, não precisava. Aí eu viro para ela: claro que precisava. Se eu não comprasse, ia brigar e gritar comigo, ia ficar com raiva o dia inteiro. Eu é que não quero correr esse risco com você. Como vocês acham que a Bela ia se sentir? Extremamente desvalorizada, né? Poxa, está comprando só por medo de eu brigar? Não está comprando porque me ama? Não está comprando porque quer me ver feliz? Só quer comprar para que eu não provoque uma reação ruim para ele? Essa seria a reação dela. Esse seria o sentimento dela. Agora imagina com Deus quando a gente faz as coisas por medo. E é muito comum quando a gente olha para o Senhor e a gente sentir medo e fazer as coisas para Deus por causa desse medo. Porque o medo gera em nós o quê? Autopreservação. O medo é um instinto que vem no nosso coração, vem no nosso corpo, para a nossa autopreservação. Então quando a gente tem um encontro com o Senhor e tudo que aquele encontro gerar dentro de nós é medo, o que a gente vai fazer? Cara, eu preciso fazer alguma coisa na igreja para eu não ir para o inferno. Qual que é o nosso foco? É o Senhor? Não, o nosso foco é não ir para o inferno. Ah, eu preciso fazer as coisas para o Senhor, porque pode vir um castigo de Deus sobre a minha vida. Qual que é o nosso foco? É fazer as coisas porque nós amamos o Senhor? Ou porque a gente está com medo de um castigo? Ou porque a gente está com medo de uma cobrança de Deus sobre a nossa vida? O medo nos leva a fazer a coisa certa pela motivação errada. E com Deus, cara, isso você precisa marcar no seu coração. Mais importante daquilo que você está fazendo é o coração com que você está fazendo. Muito mais importante do que o que a gente faz é o coração que está fazendo. E se o nosso coração está fazendo por puro medo, nós estamos fazendo de maneira errada. Já o temor, ele é completamente diferente. O temor, ele diz respeito a um amor, a uma admiração. Então o medo, o que vai acontecer? Você tem a primeira contato ali, o primeiro contato com a presença de Deus, você vai sentir medo. Meu Deus, que Deus grande! Nossa, como eu sou pequeno! E aquilo pode gerar esse medo no seu coração. Mas o temor vai converter esse medo em adoração e respeito. Você vai olhar para quão grande o Senhor é e vai começar: uau, como esse Deus é grande! Meu Deus, como esse Deus é lindo! Meu Deus, como esse Deus é poderoso! Sai o ambiente de medo e começa a entrar um ambiente de respeito. Sai o ambiente de medo e começa a entrar um ambiente de adoração. Porque você começa a contemplar quão grande o Senhor é e começa a adorá-lo. Adorá-lo não, né? Adorá-lo por quem Ele é. A gente passa por um ambiente de adoração. A gente passa por um ambiente de obediência. A gente passa por um ambiente de respeito. A gente passa por um ambiente de amor. E aí quando a gente descobre que esse Deus tão poderoso ainda nos adotou como um filho. Meu Deus, céu na terra. Literalmente. Porque a gente entende o quão grande nosso Deus é. A gente entende que não é um Deus que está ali simplesmente para nos condenar. Mas é um Deus que nos chama de filho. E agora esse Deus grandioso que a gente podia sentir medo, agora a gente sente um temor de um respeito, uma admiração. Porque um Deus tão grande escolheu adotar um ser tão pequeno como a gente. E olha como muda as coisas, olha como muda a visão. Agora eu não faço aquilo que o meu Deus pede por medo do que Ele pode fazer em mim ou comigo, mas eu faço porque eu admiro, eu faço porque eu respeito a vontade do Senhor, eu faço porque agora eu quero obedecê-lo, porque eu tenho um temor ao meu Senhor, eu amo o meu Deus, eu quero me prostrar a Ele, eu quero reverenciar esse Deus, porque o temor Ele não vai causar em nós insegurança e medo, não vai causar receios, mas vai causar um anseio em agradar aquele Deus que é tão poderoso e que nos amou. O temor, ele causa um respeito e adoração dentro do nosso coração. E é por isso que se a gente não desenvolver em nossa vida o temor ao Senhor, nós nunca vamos viver o extraordinário. Porque como a gente quer a manifestação da presença de Deus, se a gente não consegue nem sequer admirar ao Senhor? E é claro que eu falei do medo e do temor, mas existe um terceiro caso que é muito pior, aquele que é apático. Tem gente que vê o mover do Espírito Santo, que vê o mover de Deus, vê milagres e fica bem assim. Legal. Pensa em uma coisa que me deixa nos nervos assim. Você está diante daquele que é o maior de todos. Não existe nome maior, não existe ser maior. Você está sobre aquele que é o Criador de todas as coisas e você permanece apático. Antes você tivesse que nem Moisés, apavorado de medo a ponto de cobrir seus olhos e falar assim, não. E quantos homens na Bíblia, quando tem o primeiro encontro com o Senhor, a primeira reação é sentir medo e se esconder? Adão tem isso, Adão peca, a primeira coisa que ele se faz é se esconder da presença do Senhor, pois ele teve medo. É melhor que você tenha medo ainda do que você seja apático ao que Deus faz, a quem Deus é. Porque quando a gente tem uma apatia, a gente entra numa frieza espiritual tão grande. A gente não consegue mais ver a presença do Senhor. A gente não consegue mais sentir ao Senhor. Porque o temor é uma das coisas mais importantes na nossa caminhada cristã. O temor, ele nos leva à sabedoria. Provérbios 9, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é entendimento. A gente precisa olhar para o Senhor e entender que o temor a Ele é uma das coisas mais importantes que nós temos. É o princípio da sabedoria. Porque tem que ser muito tolo em estar diante de um Deus tão grande e não adorá-lo. Entendeu isso aí? Eu estou literalmente, talvez, chamando de tolo nesse momento. E não vou pedir perdão agora. Porque tem que ser muito tolo para estar diante da presença de Deus, diante da glória de Deus, e não conseguir se prostrar em adoração a Ele. Você entende isso? É o Deus que te criou. Você nem existiria se não fosse esse Deus. Ele criou tudo isso que você está vendo, que você não consegue ver. Ele criou tudo o que existe e não existe nada sobre Ele. Ele está acima de todas as coisas, com todo o poder, toda a honra e toda a glória. E como que a gente fica diante de um Deus desse e não consegue se prostrar? Por isso que a Bíblia fala, o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Porque tem que ser extremamente tolo para olhar para o Senhor e não ter temor por Ele. Não ter admiração, não ter respeito, não ter reverência, não ter obediência. E eu preciso que você entenda o quanto isso é sério. Eu falei para vocês, essa série de mensagens vai ser meio dolorosa. E eu realmente espero que esteja doendo agora tudo que eu estou falando. Porque dói em mim. Eu já falei para vocês, dói em mim muito. Dói durante a semana e dói enquanto eu estou falando. E tem que doer no seu coração isso também. Porque se a gente quer viver um sobrenatural do Senhor, e como eu falei no sábado passado, tem uma adoração que estremece esse templo, estremece esse bairro, a gente precisa ter temor ao Senhor. a gente vê os anjos no céu, serafins, seres tão santos, tão angelicais, com temor ao Senhor, cobrindo seus rostos, cobrindo seus pés em respeito, em reverência, prestando adoração o tempo inteiro. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E a gente aqui, seres pecadores miseráveis, e a gente que carece ainda mais da glória do Senhor, carece ainda mais da graça de Deus, porque eles são santos. E a gente, o que faz? Vou ser indiferente. Irmãos, pelo amor de Deus, a gente não pode ser indiferente com o Senhor. A gente tem que viver uma sabedoria do céu, sabe? Para muitos, o fato de você se prostrar e se ajoelhar diante de qualquer pessoa é um absurdo. Eu conheci gente assim: ah, eu não me dobro para ninguém. Não vem se meter a besta comigo não, que eu já dou 3 tapas. Lá na Bahia tem muito isso, né? Já vira baiana já. E eu vi um vídeo recentemente de um advogado que ele estava em um tribunal e a vítima, né, que estava sendo interrogada, ela estava que nem eu, com sede. E ela estava ali chorando muito, soluçando, e ele fez um gesto muito simples, de pegar um copo de água e levar até ela. Só que ele pode fazer isso num tribunal? Não pode. Ele não pode ter nenhuma ação no tribunal sem antes ter a aprovação do juiz. Porque ele pode levar o copo e falar para ela: olha, você está exagerando. Você não ouve, né? Olha, você está exagerando, diminui um pouquinho. Fala isso, faz aquilo. Então, para não correr o risco de ter nenhuma interferência, ele não pode. Ele não pode simplesmente chegar e fazer o que ele quiser no tribunal, porque ele está de frente para uma autoridade. O juiz é a autoridade ali. E aí o juiz pegou e reclamou com ele. O cara, em vez de simplesmente chegar e falar: perdão, juiz, não vai acontecer de novo, voltar para o lugar dele. Ele virou para o juiz e falou bem assim: por que eu não posso levar? Eu faço o que eu quero, você não pode mandar em mim. Você é o juiz, mas você não manda em mim não. Mas estava num ambiente de autoridade de quem? Do juiz. Agora eu quero que você pense junto comigo. Ele deu ruim para ele, foi expulso do tribunal. E agora eu quero que você imagine junto comigo. A gente está num ambiente de quem? Quem que criou esse ambiente? Não foi Deus? Não estou falando desse ambiente, desse templo aqui não. Eu estou falando de onde nós vivemos, o planeta Terra e tudo que existe. Quem foi que criou? Quem que é a autoridade máxima? E por que que a gente quer colocar na nossa cabeça que a gente não precisa se dobrar diante desse Deus? Que a gente pode tomar as nossas próprias decisões e fazer o que bem quer a hora que nós queremos. Não, nós estamos debaixo de uma autoridade e nós precisamos ter temor e respeito a esse Deus que tem autoridade sobre a minha, a sua vida e sobre toda criatura. A gente não pode viver como se a gente não estivesse debaixo dessa autoridade, porque nós estamos e uma hora nós vamos precisar responder. Tem gente agindo que nem aquele advogado. Não, eu faço o que eu quero, você não manda em mim não, Deus. Eu tomo minhas decisões, eu faço o que eu quero. Vai chegar um dia que você vai ser expulso. Vai chegar lá e vai falar: não quero bodes aqui comigo, eu só quero as minhas ovelhas. Eu não quero você aqui comigo porque eu não te reconheço, não sei quem você é. Nós vemos ali que aqueles que rejeitam o conhecimento de Deus, ele também irá rejeitar. Então nós precisamos entender que quando nós rejeitamos a autoridade de Deus sobre a nossa vida, ele também vai nos rejeitar, porque nós não queremos nos submeter a esse Deus. E você entende o quanto isso é sério? Eu não quero causar medo no seu coração agora. Se você está ouvindo isso e está sentindo medo de ficar de fora, então você está com o sentimento errado. Comece a trocar isso pelo temor. Comece a trocar por: eu não quero ter medo de não ir para o céu e ir para o inferno. Mas comece a colocar no seu coração agora é a seguinte questão: eu preciso amar esse Deus. Que Deus bondoso. Porque todos nós merecemos queimar no inferno. Todos nós, eu, você, cada um que está aí do seu lado. Não existe ninguém que merecia ir para o céu. Mas ele nos amou e nos resgatou mesmo assim. E como que nós, diante de toda essa situação, ferimos um Deus tão grande, não conseguimos nos prostrar e nos rendermos diante dele? A gente cantou essa aqui, essa canção, e ela é uma das minhas prediletas esse ano. Vejo os tronos de outros reis dobrados ao chão, até o meu coração. Olha que profundo isso. Mas é bizarro, eu não quero perguntar também, mas quantas pessoas aqui não cantaram esse louvor, leram a letra ali, cantaram juntos, mas o coração está longe de estar rendido ao Senhor. Está longe de estar rendido. Se a gente não tem um coração rendido ao Senhor, a gente não tem como viver o extraordinário de Deus. A gente não tem como viver o sobrenatural do Senhor. A gente precisa olhar para isso com uma preocupação. E por fim, o terceiro ponto. A gente precisa desenvolver o nosso ministerial. Quando eu falo ministerial, eu não falo exatamente as coisas que nós fazemos aqui na igreja. Mas eu falo sobre algo que vai muito mais além do que simplesmente servir na nossa congregação. E é muito preocupante porque a gente pode ter o conhecimento, a gente pode ter o temor, mas se a gente não desenvolver o nosso lado ministerial, a gente cai num grande risco de cair no ceticismo. Foi muito assim comigo. Eu fiquei um tempo que desenvolveu muito no meu coração o temor ao Senhor. Eu me aprofundei muito em conhecimento, acho que foi o período que eu mais comecei a estudar. Mas aí, quanto mais eu estudava, mais eu me revoltava com a igreja que eu estava ali naquele momento, igreja local em específico. E aí eu entrei naquele desânimo de não querer fazer nada porque achava que não valia a pena. Não deu alguns meses. Eu já estava assim, sabia o que era, sabia de um Deus, mas não tinha mais o temor, já tinha aquele ceticismo de, ah, Deus não pode fazer. Alguns dons que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu não acreditava mais que eu poderia ser usado naquilo. Sabe aquela frieza espiritual, aquele ceticismo total de que você começa a ter duvidar se Deus realmente existe. Começa a vir aquela dúvida no seu coração, começa a vir aquela ponta no seu coração. Porque a gente não foi chamado para sermos cheios de Deus. Nossa, que herege essa frase, né? Você não foi chamado para ser cheio de Deus. Você foi chamado para transbordar de Deus. Estou cansado de falar isso aqui. Não fala lá que onde abundou o pecado, abundou também a graça de Deus. Mas superabundou, em outras traduções, transbordou. Nós não somos chamados para sermos apenas cheios, mas sermos transbordantes. O Senhor não vai e fala na grande comissão, olha, vão, sejam cheios do Espírito Santo e só. Não. Ele fala o quê? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura e fala que a gente tem que se manifestar ali em alguns dons, em algumas ações e começa a dar ordens que é sempre para o terceiro. Agora tem gente que cresce em conhecimento, cresce em temor, mas não transborda isso na vida da pessoa que está do seu lado. Tem gente que não consegue derramar isso em outras vidas e a gente precisa desenvolver o nosso ministerial, ou seja, realizar a obra do Senhor. Tiago 2,18 vai falar bem assim, mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem as obras e eu mostrarei a minha fé pelas obras. E no versículo 17 ele também diz assim, assim também a fé por si só, se não acompanhada de obras, está morta. Porque quando nós temos o conhecimento, temos o temor, mas nós não vemos o mover de Deus, a nossa fé morre. E agora a pergunta é, como que a gente vai ver o mover de Deus se a gente não está vivendo nisso? Como a gente vai ver o mover do Senhor se a gente não está realizando a obra de Deus? E isso é algo assim, preocupante, porque vamos imaginar a situação. Você acabou de receber o dom de cura. Você está aí, Senhor, eu conheço que é o dom de cura, eu sei como que funciona, eu clamo a Ti, eu creio que o Senhor pode curar, derrama esse dom sobre mim. Aí vem uns 5 irmãos, para não ter dúvida no seu coração, olha, o Senhor me mostrou que Ele derramou o dom de cura sobre você. Mas aí você simplesmente fala, quer saber de uma coisa? Eu tenho o dom de cura, mas nunca ora por alguém que está doente. Aí passa um doente do seu lado, nossa, que dor de cabeça. Aí você, toma um Dorflex. Aí chegou uma pessoa, nossa, tô com uma dor ali, chama a Luma, vai lá, ela tem o ibuprofeno, ela vai te vender lá na farmácia, vai passar na hora. E vem outra pessoa, nossa, eu não consigo nem andar, eu sou cego, sou surdo. E você, complicado isso, né? O que que vai acontecer com o tempo? Você vai ver o mover do Espírito Santo? Você vai ver o sobrenatural do Senhor? Você vai ver o extraordinário acontecer? Você vai ver uma cura acontecer? Não, vai começar a criar um ceticismo no seu coração. É, Deus falou que eu tenho um dom de cura, mas pensando bem, eu nunca fui usado para curar ninguém, então não tenho um dom de cura. E por assim vai, com todos os outros dons, por assim vai, com tudo aquilo que o Senhor tem nos chamado para fazer. Tem pessoas que o Senhor vai e fala bem assim, olha, estou te chamando para ser um ministro do meu evangelho, você vai pregar, mas o camarada não prega para ninguém. Acha que pregar é só aqui no púlpito com microfone. Nunca falou de Jesus no ambiente que está. Aí chega um momento que ele começa a falar assim, quer saber de uma coisa? Eu acho que pregar não é para mim. Eu fico imaginando o Senhor lá, meu filho, eu te chamei, eu derramei sobre você e você está aí parado, você está aí quieto. Agora a questão é, o Senhor tem nos chamados para viver o quê? O extraordinário dele. E eu creio que sábado passado o Senhor fez um romper aqui nos nossos corações e nas nossas vidas. Mas qual que é a nossa reação agora quanto a isso? Sabe qual que tem que ser a sua reação? Você vai chegar na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho e vai falar de Jesus para todo mundo. Você vai chegar na sua escola, no seu trabalho, e teve um testemunho disso, eu fiquei tão feliz, eu até falei para essa pessoa, parece que você previu minha pregação de sábado. Mas que chegou na faculdade, estava lá a menina com dor de cabeça, nossa, que dor de cabeça, posso orar para você? Orou, cura. É isso que o Senhor quer para você. Sabe, por isso que não vai ter apelo hoje, você não vai vir aqui para frente, não, não. Não. Chega de ter mover do Espírito Santo só na igreja. Chega. Já passamos dessa fase. Sabe? Acabou, já passou. Chega de ficar pegando carona com a adoração dos outros. Chega de ficar pegando carona com os dons dos outros. Não, está na hora de você ter suas experiências. Lá fora, lá na tua casa. Está na hora de você chegar na tua casa, seus pais não são convertidos ainda. Senhor, eu creio que eles se converterão. Pai, mãe, eu conheço um Jesus e eu queria apresentar para vocês. Irmã, eu conheço um Jesus e eu quero apresentar para vocês. Sabe, eu também não tenho a minha família convertida ao Senhor. Eles se desviaram da fé e estão completamente distantes. Mas sempre que eu posso, em todas as oportunidades, eu falo para eles o que Deus tem feito em mim. Eu falo para eles o que Deus tem feito na minha vida. E eu creio que no momento certo o Senhor vai quebrar aquele coração e vai entrar ali, vai acontecer alguma coisa. Mas até lá, eu vou continuar fazendo. Eu vou continuar crendo. Eu vou continuar provocando o sobrenatural do Senhor. Eu vou continuar provocando viver o extraordinário. Eu tenho falado, algumas pessoas aqui do nosso meio têm recebido o dom de cura. Eu falo para todos eles, não deixe de orar por ninguém. Ah, é cadeirante, ora. Ah, a pessoa perdeu a perna, teve que amputar. Ora, ora para que o Senhor faça crescer ali na hora. Mas ora, ora por todos, porque você não sabe quem o Senhor quer curar. Você não sabe quem que o Senhor quer fazer um milagre ali. Sua função é interceder por aquela pessoa e manifestar o que Deus derramou. Tem pessoas recebendo aqui o dom de palavra de conhecimento, o dom de profecia. Então faça aquilo que o Senhor tem derramado sobre você. Ah, Eric, você não derramou nenhum dom. Então derrame aquilo que o Senhor já tem derramado em você, na vida de outras pessoas. O Senhor já não te salvou? Não derramou a graça dele sobre a sua vida? Então seja transbordante em falar de Jesus para todo mundo. Sabe? Algo assim impressionante. Que quando o Espírito Santo se derrama sobre nós, a primeira ação que nós devemos ter é mostrar para todo mundo quem Ele é dentro de nós. Mas a verdade é que a gente está vivendo uma vida que a gente não está transbordando em outras pessoas. Eu não quero falar para você de um transbordar aqui na igreja. E eu preciso que você entenda isso. Claro, servir é importante, é bom. E se você não está servindo em nenhum ministério, busque servir em um ministério. Isso vai agregar para a tua vida. Não abandone aquilo que Deus tem colocado na sua mão aqui na nossa congregação, mas a gente precisa ser transbordantes por onde a gente for. É muito louco a gente pensar sobre isso, que a gente pensa que a igreja primitiva funcionou bem assim. Começou a igreja, eles construíram um templo para eles e começaram a cultuar ali e o povo foi indo para o templo, se enchendo e pronto, pum, surgiu a igreja. Mas não, o povo da igreja primitiva ia pregando por onde passavam. Por onde eles passavam, eles iam anunciando o reino do Senhor. Alguns apóstolos iam de cidade em cidade visitando sinagogas. Você acha que sinagoga era o quê? Um templo para adorar Jesus? Não. Por mais que eram judeus, por mais que conheciam a Deus, não reconheciam a Jesus, mas eles iam com ousadia nesse lugar e anunciavam as boas novas de Cristo. E o evangelho foi avançando, mas eles iam. Eles não ficavam parados esperando. E hoje a gente tem tanta oportunidade para isso, cara. Tem suas redes sociais. Quantos aqui? E agora eu quero que levanta a mão, porque quem não levantar vai tomar bronca. Já para te dar um medo. Quantos aqui compartilharam a imagem do culto de hoje? Faz assim. Não, levanta a mão bem alto agora. Levanta bem alto, assim. Quem compartilhou a imagem do culto? Levanta o mais alto que você pode. Quero que vocês olhem para o lado agora. Continua com a mão levantada. Quantas pessoas vocês estão contando aí? Daqui de cima eu contei 4. 4 pessoas. A gente pode transbordar com coisas tão simples. Tão simples, mas a gente fica segurando. A gente fica retendo aquilo que Deus derramou sobre a gente. Tem um testemunho. É um testemunho que eu até mandei pro Johnny, porque foi um testemunho que eu achei assim muito top. Um pastor estava falando que, se não me engano, foi o Nick. Quem conhece o pastor Nick? Pouquinha gente. Ele é um pastor digital influencer. Mas ele fala algumas coisas sobre comunicação da igreja que é muito relevante. E ele falou que ele montou uma arte para a sua igreja de divulgação do culto. E ele postou. E uma pessoa da sua igreja foi e compartilhou essa arte. E aí, no momento que essa pessoa compartilhou essa arte, uma menina viu no Instagram dessa pessoa e falou: quer saber de uma coisa? Olha isso aqui, eu estou precisando ouvir sobre isso porque eu estou mal. E essa pessoa foi até o culto. Chegou lá, pegou um Uber, chegou no culto, aceitou Jesus e hoje é uma das pessoas que tem um coração mais fervoroso na igreja dele. por causa de um post. E ele foi perguntar para mim, vem cá, como que você chegou aqui? Ela, ah, eu vi uma imagem no Instagram. É, no Instagram de quem? Pra falar a verdade, eu nem sei. Mas eu sei que eu vi a imagem, me chamou a atenção e eu quis ir. Ai, que ninguém te trouxe aqui? Não, eu peguei o Uber e vim. Basta a gente ter uma ação. Se uma ação tão pequena quanto essa, de simplesmente compartilhar um post divulgando o tema do culto, divulgando a programação da sua igreja, a gente não consegue fazer, agora eu vou fazer uma pergunta mais difícil ainda. Quantos aqui, eu creio que vai até levantar mais mãos, eu espero, senão vou ficar muito envergonhado. Quantos aqui falaram de Jesus para pelo menos uma pessoa essa semana? Mas olha aí para o lado, olha aí, dá uma olhadinha assim, ó, 180 graus, nem metade. Vamos ser sinceros, isso tem que te deixar constrangido agora. Tem que te deixar constrangido e envergonhado. Quantos aqui foram usados em algum dos dons para derramar na vida de outra pessoa durante essa semana? Levanta a mão. Olha para o lado aí. 4 pessoas. Vai 3, se eu não contei errado. Agora a pergunta é, depois do sábado passado, o que que nós estamos fazendo de errado? Quantos aqui estavam sábado passado, levanta a mão. Quantos aqui sentiram a presença de Deus sábado passado, levanta a mão. Quantos aqui viram o derramar de dons sábado passado, levanta a mão. Quantos aqui executaram isso no seu dia a dia? Poxa, eu pensei que pelo menos um ia levantar a mão, mas ficou zerado, sim, total. Isso tem que nos preocupar. Que tipo de cristão nós estamos sendo? Cristãos que só vivem aqui dentro da igreja, que só amam Jesus enquanto está nesse templo, que só se derramam enquanto está aqui, que tipo de cristão nós estamos sendo? Porque isso me assusta. Isso me assusta, isso me constrange, isso me dói. Me constrange porque eu sei que eu estou longe de estar naquilo que o Senhor gostaria que eu estivesse fazendo. Poderia estar derramando ainda mais, porque o Senhor tem derramado tanto sobre mim, eu poderia estar derramando ainda mais. O Senhor tem derramado tanto sobre nós, que nós poderíamos estar derramando muito mais. Vamos fazer mais uma enquete. Quem aqui já falou pelo menos uma vez esse mês de Jesus na sua escola, trabalho ou faculdade? Levanta a mão. Até deu uma aumentadinha, mas não chegou nem na metade ainda. Gente, isso é muito preocupante. Que Jesus nós estamos vivendo? Que Jesus nós estamos vivendo? Isso é tão intenso e tão profundo para nós, porque eu garanto para vocês uma coisa. Nós estamos em um crescimento como igreja, em números e um crescimento espiritual também. A gente tem visto isso culto após culto. Mas se a gente vir aqui, ser cheio do Espírito Santo, transbordar em nosso culto, ser céu na terra, mas se no nosso dia a dia a gente não viver isso, eu garanto para você, nossa igreja, nossa juventude tem data marcada para cair totalmente assim na frieza espiritual. Porque nós não fomos chamados para reter aquilo que nós temos. Sábado retrasado eu falei, se o Senhor tem derramado sobre nós, nós devemos derramar sobre os outros, porque o Senhor espera de nós generosidades e não aquilo que nós fazemos hoje, que é reter aquilo que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado a presença do Espírito Santo, culto após culto, louvor após louvor, consagração após consagração, palavra após palavra, mas o que nós estamos fazendo com isso? O Senhor tem derramado dons, mas o que nós estamos fazendo por isso? Está na hora de a gente acordar realmente como igreja. E no momento que a gente não viver essas 3 coisas que eu falei aqui agora, enquanto a gente não conhecer realmente o Senhor, e a banda pode preparar para subir, enquanto a gente não reconhecer e conhecer o Senhor, enquanto a gente não se dobrar diante dEle em temor, em adoração, e desenvolver o nosso espiritual com Deus, o nosso tempo a sós com o Senhor, enquanto a gente não desenvolver o nosso tempo de secreto, enquanto a gente não estiver derramando sobre a vida de outras pessoas, nós nunca vamos viver o extraordinário sobrenatural do Senhor. E se a gente quer andar e ser uma igreja sobrenatural, gente, eu fico assim, imaginando, eu oro por isso, eu oro. Eu falo assim, Senhor, envie para cá pessoas que são cegas, porque eu quero ver ser curado. Senhor, envie para cá pessoas que são surdas, porque eu quero ver saindo desse culto aqui ouvindo. Eu clamo ao Senhor, envie, Senhor. Envie pessoas que estão com a vida destruída, com depressão, com ansiedade. Envia para cá, Senhor, porque nós queremos ser resposta para esse povo. Nós queremos orar e trazer cura para esse povo, porque nós somos uma igreja cheia do Espírito Santo. É algo que eu oro. Mas se a gente não estiver vivendo esses três pilares, a gente não vai ver a manifestação completa do Espírito Santo. A gente vai viver sempre assim com o restinho, com a margem, com um pouco. E ler Atos. Sabe, faz um compromisso esse mês de ler Atos dos Apóstolos. Mas leia assim, buscando inspiração. Olha para a vida dos discípulos, dos apóstolos ali. Olha para o que esses homens fizeram. Para esses homens que, para os homens que eles discipularam. Está difícil minha dicção hoje. Discipularam. E o que eles fizeram? Olha para a história de Estevão, como o João falou aqui. Cara, como não olhar para a história de Estevão e não se sentir extremamente constrangido? Um homem que estava disposto a ser apedrejado, mas continuar olhando para a glória do Senhor, ele lá sendo pronto assim para ser apedrejado, ele olhando e vendo o trono do Senhor. E quantas vezes a gente não está disposto a, sei lá, não importa o restante, o importante é estar com os olhos em Jesus. Não importa se vai doer, não importa se vou ser julgado, não importa se não vou entender, os meus olhos estão no trono. A gente precisa ter esse coração. A gente precisa viver esses três pilares. E não pode ser apenas dois. Tem muita gente hoje aqui vivendo o temor e o conhecimento, mas não desenvolvendo o ministério. Tem gente que tem o ministério e o conhecimento, mas não tem o temor. E tem gente que tem o temor e o ministério, mas não tem o conhecimento. E isso é um risco gigantesco para a nossa saúde cristã. Porque temor mais ministério pode gerar em nós o quê? Heresias. Porque eu até tenho um temor ao Senhor, eu até respeito o Senhor, adoro ao Senhor, mas eu não conheço Ele. E se eu não conheço o meu Deus, se eu não conheço a vontade dEle, eu corro o risco de viver algo que é completamente mentira. Porque eu não conheço o Deus que eu estou servindo, eu não conheço a vontade do Senhor. E se eu vivo um ministério mais conhecimento, isso pode gerar em nós e em outros feridas espirituais, feridas no coração, na alma, e não apenas isso, mas a gente pode viver um completo ceticismo, a nossa fé pode ser completamente morta, porque nós não temos o temor ao Senhor. A gente vê muitos exemplos disso. A igreja brasileira passou por um período assim, terrível, um período de sombras, onde tinham pessoas com conhecimento, pessoas com ministérios muito fortes, mas com zero temor ao Senhor. E o resultado foi o quê? Hoje milhares de pessoas, nós vamos passando aí pregando o evangelho, o tanto de gente ferida com a igreja que tem é absurdo, porque faltou temor. Porque quando a gente tem o temor ao Senhor, a gente ama as outras almas como o Senhor ama, porque a gente respeita as ovelhas do nosso Deus. A gente respeita os nossos irmãos por respeito ao nosso Pai que está nos céus. Quantas pessoas não estão feridas porque tem muitos ministérios crescendo em conhecimento, crescendo em ministério, mas não tem temor ao Senhor. E quando a gente tem temor e conhecimento, a gente corre o risco de cair no ceticismo, porque a gente sabe, a gente adora, mas a gente não coloca em prática, a gente não enxerga o agir de Deus. Quanto menos a gente enxerga o agir de Deus, mais frieza a gente tem. É só a gente olhar para a Europa. Poxa, a Europa passou por tantos momentos de avivamento. E a Europa é reconhecida assim como um lugar de grandes homens de Deus em conhecimento. Quantos homens na história que são referências teológicas que não nasceram lá? Alemanha, Suíça e por aí outros, tantos outros países. Mas olha como que está a Europa hoje. Olha a frieza espiritual que não está naquele continente hoje. Cresceu em conhecimento, cresceu em temor, mas em algum momento abandonou o ministério. Em algum momento parou de fazer o que deveria fazer. Em algum momento parou de ser movido pelo dom que o Senhor derramou. Em algum momento deixou a frieza entrar no coração. Deixou que a falta de amor entrasse no coração. Fica de pé. Mas tem algo que é sobrenatural, algo que realmente é o extraordinário. E eu quero que você fale comigo: avivamento. Não, você não entendeu. Que é isso? Avivamento. Não. Avivamento. Isso é o extraordinário de Deus para nós. Quando nós vivemos uma igreja avivada, e experimentamos o avivamento do Senhor, nós estamos vivendo o extraordinário de Deus. Mas para a gente ter o avivamento, a gente precisa ter alguns critérios antes. A gente não pode esperar viver um avivamento aqui na terra sem conhecer a Deus, sem conhecer a vontade do Senhor para o nosso tempo. A gente não pode esperar viver o avivamento de Deus aqui na terra se a gente não temer ao Senhor com todo o nosso coração. Enquanto a gente como igreja não se dobrar completamente, ou melhor, não se dobre, se lance completamente aos pés de Jesus, deite aos pés de Jesus, coloque a sua cara no pó aos pés de Jesus. Enquanto a gente não cumprir o ID de Deus, enquanto a gente não manifestar aquilo que Deus derramou sobre a sua igreja, nós não vamos viver o avivamento. Tem gente que espera cair os dons novamente. Ai, o Senhor vai ter um momento que pá, vai jogar isso sobre nós de novo. Deixa eu falar algo. O Senhor já habilitou a sua igreja para se mover nos dons espirituais. O Senhor já habilitou a sua igreja para ter autoridade pelo nome dEle de expulsar demônios. A gente não pode aceitar como igreja chegar em ambientes de trevas e simplesmente ficar calado. A gente tem que declarar o reino de Deus lá, porque nós como igreja temos autoridade. Nós não podemos olhar para os dons como tipo, ah, é algo longe. O Senhor já derramou os dons sobre a sua igreja e Ele fala apenas para nós o quê? Busque. A gente precisa ser uma igreja viva. Para ser uma igreja viva, a gente precisa viver os três. Coloca a mão no seu coração agora. Eu quero te fazer um convite hoje. Seria muito top chamar vocês aqui para frente. O Gabriel fazer aquele louvor top, maravilhoso, cheio da presença de Deus. E a gente começar a chorar, se derramar aqui. Falar a verdade, eu gostaria de fazer isso, porque é muito bom esse ambiente, é muito bom. Mas é muito melhor quando esse ambiente é dentro de casa. É muito melhor. Enquanto eu estava preparando essa mensagem, o Senhor deixou algo muito claro para mim. Não vão ser todos. Eu gostaria que fosse todos. Na hora que eu estava orando, eu até falei, Senhor, que seja todos. Mas não vão ser. Mas algumas pessoas que entenderam o que foi falado hoje. E se você não entendeu, assista essa mensagem de novo e de novo até você entender o que Deus está falando com você, porque Ele está falando comigo. E se brincar, eu vou chegar segunda-feira em casa e eu vou ouvir a minha própria ministração e falar, Senhor, por favor, enraize isso melhor dentro do meu coração. Você vai chegar hoje na tua casa, no teu quarto, no teu secreto. Se você é casado, fala assim, olha, esposa, fica no quarto, eu vou para a sala. Ou esposo, fique no quarto, eu vou para a sala. É um tempo sozinho. Só você e Deus. Só você e o Senhor. E nesse tempo de secreto que você vai buscar a presença de Deus. A presença do Senhor já está aqui, né? A glória de Deus está aqui. Parece que tem uma ansiedade no meu coração de só se jogar aqui. Senhor, misericórdia, Pai, e começar a louvar ao Senhor e adorar. Tá queimando isso aqui em mim, mas tá queimando também a voz do Senhor falando comigo. Não é só no tempo. Eu não chamei vocês para serem cristãos, para me adorarem só no tempo. É em Jerusalém, é em Judéia, é em Samaria e nos confins da terra. É por onde nós estivermos, nós temos que revelar a glória de Deus. Onde nós estivermos, nós temos que ter acesso à presença de Deus. Onde nós estivermos, nós temos que ter esse contato direto com Deus. E é por isso que não vai ser aqui hoje, mas vai ser na sua casa. Então eu quero te desafiar hoje, se for possível, não sai em nenhum rolê. Eu sei que a gente ama aquela pizza pós-culto, mas se for possível, não sai. Vai direto para casa, mas sabe aquela sede? Aquele anseio que talvez você está sentindo agora, uma sede desesperada. Não perca isso. Vai direto para casa. Perde tempo, nem perde tempo aqui dentro. Eu amo ficar conversando aqui, eu sou o último a sair. Mas nem perde tempo. Vai direto para casa, direto pro secreto. E vai falar, Senhor, eu quero te conhecer melhor. Senhor, eu quero te adorar. E nesse seu tempo de secreto, abra a palavra do Senhor, começa a ler e fala: Senhor, começa a me ensinar agora sobre Ti. Começa a colocar a Tua palavra no meu coração, criar raízes dentro de mim, Senhor, que eu possa te adorar agora. E comece a adorar o Senhor no seu secreto. Mas quando sair de lá, escuta bem, mas quando sair de lá, você precisa sair transbordante e não cheio. Cheio não é o suficiente. Cheio não é viver o extraordinário de Deus. Ser cheio de Deus pode ser muito bom, mas muito melhor é ser transbordante da graça e da presença do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra, Senhor, ela é boa para conosco, Pai. E por muitas vezes, Senhor, a Tua palavra pode doer no mais profundo do nosso coração, Pai. Mas quando a Tua palavra dói, Senhor, significa que o Senhor está nos reconstruindo, Pai. Que o Senhor está quebrando aquilo que te desagrada para reconstruir de novo, para construir segundo a Tua vontade, Senhor. Por isso nós queremos te agradecer pela Tua palavra. Nos leve, Senhor, a um ambiente de conhecer-te ainda mais, Pai. Que nós possamos ter um amor profundo pela Tua palavra. Que nós possamos ter um amor profundo por te conhecer, Senhor. Pai, eu quero clamar a Ti também, Senhor. Que em nosso coração, Pai, possa crescer em temor a Ti. Nos ensine, Pai, a Te adorar como o Senhor quer que nós venhamos a Te adorar. Nos ensine, Senhor, a Te respeitar como o Senhor quer. Nos ensine, Senhor, a nos reverenciar diante de Ti, Pai. Nos ensine, Senhor, a nos prostrar diante dos Teus pés. Pai, que nós possamos contemplar a Tua glória, a Tua presença hoje, Senhor. Quando chegarmos em nossas casas, Pai, em nosso tempo de secreto, Pai, que possamos enxergar a Tua glória e a Tua presença hoje, Senhor. Que possamos ter uma entrega total, Pai, quando chegar em nossos lares, em nossos quartos, em nossas salas, Pai, onde estivermos, Senhor. Mas, Pai, não nos deixe, Senhor, apenas sermos cheios de Ti. Que possamos sair desse ambiente de secreto, que possamos sair da Tua presença, Senhor, transbordando do Teu Espírito Santo, Senhor. Assim como em Atos 2, Senhor, o Senhor enche a Tua igreja e transborda com o Teu Espírito Santo, Pai. E imediatamente eles começam a anunciar o Teu reino, imediatamente eles começam a se mover conforme a Tua vontade, a derramar sobre outras vidas. Senhor, assim seja conosco, Pai, essa noite. Que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Teu Espírito Santo. Que possamos conhecer o Teu Espírito Santo. Mas que venhamos sair transbordantes de Ti, Senhor. E que nas nossas escolas, Senhor, na segunda-feira, a Tua glória seja manifesta através das nossas vidas, Senhor. Que nas faculdades a Tua glória seja manifestada. Que nos nossos trabalhos a Tua glória seja manifestada, Senhor. E nós cremos, Pai, que o avivamento não será apenas aqui na igreja, mas nós veremos avivamento nas nossas escolas, nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos, na nossa família, porque nós escolhemos transbordar o Teu Espírito Santo, Senhor. Aleluia! Nós escolhemos transbordar, Pai. Eu já posso ver, Senhor. Eu já posso ver escolas, Pai, se dobrando a Ti. Nos avivamentos, Senhor, dos Estados Unidos, nas universidades, em quase todos os relatos fala que 75% se converteram ao Senhor. Senhor, nós só queremos clamar a Ti: faz de novo. Faz de novo, Senhor. Que nas nossas escolas, Pai, não apenas 75%, mas 100% das escolas possam ter pessoas prostradas diante de Ti. E usa-nos, Senhor, para alcançá-las. Que em nossas faculdades, Senhor, nós possamos ver as faculdades, os alunos, os professores, os reitores se prostrando diante de Ti. Que em nossas famílias, Pai, nós possamos ver, Senhor, famílias avivadas, cheias do Teu Espírito Santo, prostrados diante de Ti. E que em nossos trabalhos, Senhor, nós venhamos fazer a diferença, Pai. Que sejamos cristãos justos, honestos, cristãos que não passem a perna em ninguém, mas que nós possamos revelar a Tua justiça em nossos trabalhos, que possamos revelar a Tua glória em nossos trabalhos, Senhor, e as pessoas que trabalham juntos vão ser abaladas, vão ser estremecidas pela presença do Espírito Santo. E por fim, Senhor, nós clamamos a Ti. O Senhor tem derramado sobre nós dons do Espírito, culto após culto. Mas, Pai, que isso seja transbordante lá fora. Que nós possamos viver o Teu extraordinário nos nossos ambientes comuns, no nosso dia a dia, Senhor. Porque o Senhor já habilitou a Tua igreja, Pai. Que nós possamos libertar os cativos, Senhor. Que nós possamos levar cura aos enfermos. Pelo nome de Jesus, Pai, que nós possamos levar a resposta para esse mundo, pela autoridade que há em Ti, Pai. Nós clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus. Amém.